Então, nós estamos na página 47. Começamos semana passada a terceira porção do Shema. Que começa então, Vayomer Hashem el Moshe Lemor. Disse Deus para Moshe, dizendo, quer dizer, para ele passar para o povo, transmitir ao povo, Daber el Bnei Israel, fale para os filhos de Israel, Ve'amarta Alehem, você vai dizer para eles. O que significa falar e dizer? Você vai falar sobre as leis do Tzitzit, e você vai explicar em relação à importância dessa mitzvah. Como nós falamos semana passada, a mitzvah é uma mitzvah condicional. Se você tiver uma roupa de quatro pontas, você tem que colocar tzitzit. Se você não tiver, não tem mitzvah. Então, por isso, diz Deus para Moshe, transmita para o povo a importância dessa mitzvah, para que as pessoas busquem fazer a mitzvah. Mesmo que a pessoa não tenha uma roupa que precisa, ele vai comprar uma roupa para precisar. Ele vai arrumar uma roupa que sim precisa. Ve'asu lahem tzitzit. E farão para eles tzitzit, que são os fios que vão ser colocados nas pontas. Onde alcancei... Como? É, traduzem como franja porque uma das traduções da palavra tzitzit é o cabelo comprido. Não obrigatoriamente franja na frente, pode ser atrás também. Quer dizer, as mechas de cabelo. Alcanfei vigdeihem ledorotam. Vão colocar nas pontas das suas roupas para as futuras gerações. Quer dizer, uma mitzvah para a eternidade, que vai colocar em quatro das pontas da roupa esses fios. Venatenu al tzitzit hakanaf petil tehelet. E vai colocar nesses fios que vão estar na ponta também o fio azul, o fio pintado de tehelet, que é aquele animal marinho que é usado para fazer essa tinta especial para pintar dois dos fios. Quer dizer, no final nós temos quatro fios de tzitzit dobrados em dois. Então, dois deles são azuis e dois deles são brancos. Como? Tem esse animal que é chamado Hilazon, é mencionado no Talmud. Talmud diz, do que é feito o Tchelet? Hilazon. É um animal marinho que se fazia essa tinta dele depois de deixar ele no sol. Existem muitas investigações e pesquisas hoje em dia, que bicho é esse? Se descobriu um tipo de um molusco que é assim, que você deixa ele no sol e um líquido lá dele se transforma em azul. Mas, como nós não temos tradição, infelizmente, perdemos a tradição, se é mesmo desse bicho, então é só uma hipótese encontrada. Mas, por sinal, entre parênteses, antigamente era muito comum usarem essa tinta. Era uma tinta nada barata, então era mais usada, acho que em famílias reais, em pessoas importantes e tal, mas existem muitas coisas que eram pintadas com esse azul antigamente. E é interessante isso, que é... Precisa se pintar quatro... Quer dizer, não pintar, precisa se colocar o tzitzit em quatro das pontas da roupa. Por que quatro pontas? Porque essa mitzvah vem também lembrar a saída do Egito. E na saída do Egito, a saída do Egito está ligada ao número 4, como nós vemos na noite do Seder, por conta das quatro expressões, os quatro verbos que Deus usou para dizer sobre a saída do Egito. Então, já que o Tzitzit também vem lembrar a saída do Egito, ele tem que ser colocado em quatro pontas. E como nós mencionamos semana passada, a diferença entre o branco e o azul, o branco que representa o quanto nós temos que chegar nos céus depois dos 120 limpos de pecados, são brancos, e por outro lado, o trono celestial é representado pelo Tchelet, que é a cor do céu, que é a cor da união entre a escuridão e a luz, que é a união entre a bondade e a severidade. Ou seja, que não só que nós temos que deixar de pecar para nos mantermos brancos, nós temos também que fazer a ação, fazer aquilo que Deus, o trono celestial, nos ordena. Depois diz a Torá, Vehaya lachem letzitzit. E isso vai ser para vocês um tzitzit. Quer dizer, que a Torá aqui está dando essa indicação, que você deve vestir o tzitzit constantemente. Não tem uma obrigação você ter uma roupa para colocar quatro tzitzit, mas, tendo uma roupa dessas, coloque e use. Use por quê? Porque a mitzvah do tzitzit estará para proteger a pessoa. Se a pessoa, de repente, tem alguma ideia estranha, tem vontade de fazer alguma coisa que está errada, ele vai pegar o tzitzit e vai se conectar à corda da vida, ao fio da vida, para deixar de pecar. Quer dizer, ele vai lembrar das mitzvot, vai lembrar quem ordenou ele, e aí ele vai deixar de lado o que ele está querendo fazer. Ur item oto. Vocês vão ver ele, vão ver o tzitzit. Uz hartem et kol mitzvot Hashem. E vão lembrar de todas as mitzvot de Deus, va'asitem otam, e farão elas, farão as mitzvot. Então, o tzitzit tem o nome de tzitzit, tanto por ser, como se traduziu como franja, quer dizer, como mechas de cabelo. E eles são fios, então eles são chamados de, como se fossem cabelos. Também tzitzit quer dizer alguma coisa que se estende, que nasce e está saindo de alguma coisa. Então, no caso, está saindo da roupa os fios. São uma extensão da roupa, por isso são chamados também de tzitzit. E também tzitzit é linguagem de olhar, de ver, de enxergar. Lehatzitz, em hebraico, é olhar, dar uma espiada. Então o tzitzit também é chamado justamente porque está escrito aqui ur item oto. Vocês vão ver ele e vão lembrar das mitzvot. Então, o branco vem lembrar a pessoa que ele deve ficar branco de pecados, limpo de pecados. E o azul lembra o céu e lembra a ordem divina de fazer as coisas que devem ser feitas. Então, como que é feito o tzitzit? Importante isso. Em primeiro lugar, a roupa do tzitzit precisa ser uma roupa que tem quatro pontas. Para ela ser considerada uma roupa que tem quatro pontas, por exemplo, uma malha. Uma malha não tem quatro pontas. Ela tem embaixo duas pontas, uma de cada lado. A parte de trás é totalmente fechada. Então não tem que colocar tzitzit. Mas, se for uma roupa que sim é aberta, totalmente aberta na lateral, como é o caso, por exemplo, do talit que se usa na sinagoga, que é um tecido grande, um quadrado grande de tecido. Então ele tem quatro pontas. E quando você veste ele, ele tem quatro pontas bem definidas. Então, nesse caso, tem que colocar tzitzit nas suas pontas. O tzitzit nas pontas é colocado como? Passando-se quatro fios. Um, dois, três, quatro. Quatro fios. Você passa pelo furo da roupa. Tem um furo na roupa. Um furinho na ponta. Você passa esses quatro fios e dobra. Então você tem quatro para um lado, quatro para o outro. São oito fios. Você vai ter oito fios depois pendurados nele. E se faz aqui alguns nós e algumas voltas. Então, um dos fios é mais comprido, não no final das contas, porque ele já foi enrolado, mas quando você põe ele, um dos fios é bem mais comprido. E aí você dá dois nós, e com esse fio mais comprido você dá voltas em torno dos outros. E depois tem mais dois nós, e mais voltas, e dois nós, e voltas, e nó, e volta, e nó. Então são cinco nós, com quatro espaços no meio. E nesses quatro espaços tem voltinhas do fio mais comprido em torno dos outros. Quantas voltas se dá? Tem vários costumes. Tem aqueles que fazem 10 voltas no primeiro, 5 voltas no segundo, 6 voltas no terceiro e 10 voltas no último. Que isso é o nome, desculpa, 5 voltas no último, que isso é o nome do tetragrama, nome de Deus. Cada uma das letras, Yud, Kei, Vav, Kei, vai dar isso, 10, 5, 6, 5. E tem aqueles que fazem 7, 8, 11, 13, que totalizam Hashem Echad, dá o valor numérico de Deus é um. Agora, essa parte toda que é amarrada, e em seguida, você tem um último nó, e você tem os fios pendurados. Os fios livres. E existe uma proporção mínima. Essa proporção mínima é que um terço dos fios estão amarrados, e dois terços do fio estão soltos. Um terço amarrado, dois terços soltos. Essa é a forma que se amarra. E aqui também então tem uma indicação. Em primeiro lugar, que a Torá está dizendo que você vai ver o tzitzit e vai lembrar das mitzvot. Como que vendo se lembra das mitzvot? Tem várias e várias explicações para isso. Uma explicação que o Rashi traz no comentário na Torá é que o valor numérico da palavra tzitzit, tzad é 90, yud é 10, deu 100. De novo, tzi, 90, 10, mais 100. E o taf final é 400, então dá 600. Tem 8 fios e tem 5 nós, dá 613. Então, quando você olha para o tzitzit, você lembra das 613 mitzvot de Deus.
Todo mundo sabe fazer isso.
O que quer dizer saber fazer?
Saber fazer esse monte de nó.
Os nós? Não, não é todo mundo que sabe, mas não é uma coisa difícil, é só aprender.
E há uma vez na vida que faz isso, você sabe fazer de vez em quando?
De uma forma geral, você faz uma vez, se o fio for bom e não chinês. Vai aguentar bastante tempo. Mas pode acontecer de ter que trocar. Pode arrebentar, pode apodrecer até.
E tem a ver com as voltas do
tefilim? Não. Não tem nada a ver com as voltas do tefilim. São duas mitzvot independentes. Não é difícil fazer, mas tem muita gente que tem preguiça de aprender. Então dá para quem sabe fazer, fazer. Mas não é difícil. O Uma outra coisa interessante. É. Então é justamente isso que eu queria falar. Tem, boa pergunta. Então tem uma, tem uma região que é com nós e voltas. Essa região com nós e voltas representa leis, regras, principalmente proibições, que amarram a pessoa. Não pode fazer isso, não vai para lá, não faz isso. Então isso é uma parte que representa que existem regras que limitam a pessoa. Mas em seguida nós temos mais parte solta do fio do que parte presa. Isso representa que Deus deu para nós uma série de mitzvot. E essas mitzvot vêm transformar a pessoa numa pessoa controlada. Por isso, um terço do que a pessoa faz tem um certo controle. E precisa ter cercas, e tem regras, e tem lugares que estão amarrados, presos, nós, voltas. Mas, uma vez que a pessoa nessas coisas está bem presa, está bem controlada, o restante é livre. O restante você vai fazer à vontade. Isso representa as mitzvot da Torá e toda a parte que a pessoa está livre a fazer, uma série de coisas ao longo do dia que representam, são representadas pelos fios soltos. Diz a Torá que você vai lembrar, então, os Hartem et kol mitzvot Hashem. Você vai lembrar de todas as mitzvot de Deus. Va'asitem otam. E vão fazer elas. Por que que você vai lembrar de todas as mitzvot e você vai fazer elas e não fazer todas as mitzvot? Por que que o todo está escrito só sobre a lembrança e não sobre a ação? Porque quando se trata de mitzvot ativas, mitzvot que envolvem ação, existem mitzvot que a pessoa pode cumprir, existem mitzvot que a pessoa não tem como cumprir. Por quê? Porque das mitzvot que nós recebemos, tem mitzvot que são específicas para os homens, tem mitzvot que são específicas para as mulheres, tem mitzvot que são específicas para Kohanim, mitzvot que são específicas para Leviim, e mitzvot que são específicas para o povo inteiro. E mitzvot que são do rei, e mitzvot que é só no templo, e assim por diante. Mitzvot para agricultores, mitzvot para quem tem animais. Uma vez que não dá para a gente cumprir todas as mitzvot, então, por isso, na hora de lembrar, lembrar sim, você tem que lembrar de todas. Não só você tem que lembrar de todas, você tem que estudar a respeito de todas. Faz parte da Torá, tem que lembrar e estudar sobre todas as mitzvot. Mas na hora de fazer, a Torá não pode dizer que você vai fazer todas as mitzvot, impossível. Então, por isso que a Torá fala, você vai lembrar de todas as mitzvot e vai fazer o que é pertinente a você. É, hoje em dia tem bem menos, porque muitas só na época do templo. E é interessante que na continuação, mais pra frente a gente vai ver, que está escrito também na continuação, Lemantizkeru Vasitem et kol mitzvotai, para que vocês lembrem e façam todas as minhas mitzvot. Aí sim o todo está sobre tudo. O todo está sobre lembrar e o todo está sobre fazer. Oi, Adriana. Baruch Hashem. Então na continuação está escrito para você lembrar e fazer todas as mitzvot. Qual a diferença? A gente vai ver, se Deus quiser, depois, que essa segunda parte está falando sobre mitzvot ligadas ao pensamento. Mitzvot ligadas ao pensamento são mitzvot que valem para todo mundo, sem exceções. E uma vez que são mitzvot ligadas ao pensamento, que são válidas para todos, aí sim a Torá pode dizer que você vai lembrar e fazer. Todo mundo vai fazer tudo. Porque quando se trata de leis ligadas ao pensamento, elas são válidas para todos sem nenhuma exceção.